Chihuahua.
Fiquem todos prontos, pois está começando.
Começando mais um Pupilas de Segunda, e mais uma vez não é o Leonardo Agrelos, aqui é
a Leonardo.
Aê, por quê, cara?
Não é o Leonardo Agrelos.
Pô, meu, parece até que você tá feliz por ele não estar entre nós, cara. Não pode ser assim. Chefe, nós te amamos, cara. Mas por motivos de força maior, Leonardo Agrelos não está entre nós mais uma vez. E vocês vão ter que se contentar com este que vos fala, costeando Adriano Toledo. E comigo está...
Nietzsche Xavier. E a minha vida é uma vida real, né, cara?
Olha aí, cara. A nossa vida é baseada em fatos reais, né, cara?
Baseada.
Já parou pra pensar, cara, que a nossa vida é baseada em fatos reais?
E a minha tem menos baseado do que fatos reais, cara.
É, cara, diferente da galera aí, né?
Oh,
você tem que conviver, né?
A galera aqui tem mais baseado do que fatos reais na vida, hein?
Então, dependendo do filme, pode ser tanto baseado quanto em fatos reais.
Pode, opa. Não, é tipo quando você enrola maconha em jornal, né, velho?
Mas é isso aí, nós vamos aqui comentar um pouquinho, porque a nossa vida, a sua vida, ouvinte, é também baseada em fatos reais. Então, por isso que nós aqui, eu e Nito, vamos comentar um pouco sobre isso mesmo, aquilo que você sempre ouviu lá nas vinhetas da Rede Globo, quando o narrador falava: hoje, na sessão da tarde, um filme baseado em fatos reais.
Baseado em fatos reais.
Isso mesmo, ouvinte. Filmes baseados em fatos reais, que nem aquele que você gostava muito de ver, O Resgate de Jéssica, na sessão da tarde, onde a menina ficava presa no osso.
Não, tinha aquele do Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos.
Enchente, Quem Salvará os Nossos Filhos. Mano, esse era também das antigas, hein?
Clássico da sua sessão da tarde.
Hoje, na sessão da tarde, essa galerinha da pesada vai fazer altas aventuras numa enchente que está assolando sua cidade.
Ai, caramba.
Mais ou menos isso, né? O da Jéssica lá era: hoje, essa menina vai apontar altas aventuras num poço, não?
Pô, não, não tinha grandes aventuras no poço.
Não, né? Ela só tava presa, né? Coitada. Mas como passava, né? Isso,
meu. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos recomendar?
Ah, vamos falar de filmes baseados em fatos reais que marcaram aí.
Que tatuaram a sua vida. É isso.
Isso. Basearam a sua vida. Eram baseados em fatos reais, mas eles baseiam... Ah, sei lá. Nessa linha.
Beleza.
A primeira pergunta, Nito. Por que que Hollywood faz tantos filmes baseados em fatos reais?
Porque nós gostamos de tirar lições e aprender com a vida daqueles que se deram bem. Olha A Procura da Felicidade, por exemplo.
Olha mesmo, A Procura da Felicidade, cara.
Filme de quem batalha e quem luta para proteger o seu filho desse mundo cruel.
Olha que coisa linda.
Não, eu acho que Hollywood faz isso porque roteiro adaptado é mais fácil do que roteiro original. Só por isso.
Não é quase todo roteiro adaptado que é baseado em fatos reais também.
Não, é. Mas mesmo assim, quando não é baseado em fatos reais, é mais fácil você tirar de um livro que alguém já fez e que você tem que tirar alguma coisa do zero, né?
É, de uma biografia, né?
É, você inventa uma história aí. É muito difícil, mas só você pegar uma coisa que já tá escrita ou já tá vivida.
Mas você acha que o público não dá mais atenção quando vê essa frase estampada no pôster baseado em fatos reais?
Entende, né, cara? O cara que vai pro cinema pra assistir Guerra Civil, ele tá cagando se é baseado em fatos reais ou não.
Não, eu sei, mas,
se
meu...
Se você analisar filme baseado em fatos reais, dificilmente pega blockbuster, né, velho?
Alguns, meu. Ah, mas... Tipo, ó, esses filmes de terror que tem tido ultimamente, ultimamente aí, tipo, acho que esse Invocação do Mal é baseado em fatos reais, cara. Você acha que não traz uma galera pro cinema?
Pô, meu filme é baseado em fatos reais.
Será que o baseado em fatos reais traz tanta gente assim?
Então, mas será que não tem um peso maior da galera ficar pensando, pô, o filme é de terror?
Mas o problema do terror é que muitas vezes é só migué, né? Tipo, a menina tropeçou na escada e depois levantou, aí tipo, no terror fica tipo, ela morreu e ressuscitou, tá ligado?
É, então. O Exorcista também é baseado em fatos reais também, não é?
É, e o de Emily Rose, dá até pra você achar umas imagens na internet.
O Emily Rose, no próprio filme, eles usam imagens do caso real, se eu não me engano. Parece que no final, eu também não, mas eu ouvi falar que no final do filme passa, a minha assistente de palco está aqui, balançando a cabeça pra mim, falando que é verdade, que no final passa imagens reais.
Então, eu já dei uma googada já, e tem fotos e acho que chega até vídeos, né?
Você tá louco.
O caso dela, mas depois de O Exorcista eu passo esses filmes de possessões demoníacas.
Eu também, não, e não recomendo ninguém que vê.
Eu troco essa experiência por um bom Stephen King.
Olha aí, terror do bom, né?
O terror do bem.
Terror do bem!
Você, Adriano Toledo, indica aí pra mim um filme baseado em fatos reais.
Olha só, vou indicar um filme baseado em fatos reais aqui que eu estava vendo aqui na nossa pequena listinha que estamos usando aqui de referência para avivar a nossa memória. Um filme que eu gostei muito porque tem o meu ator preferido e que é baseado em fatos reais. Inclusive tem mais de um filme desse cara nessa lista, não sei porquê, talvez os produtores gostam dele em filmes baseados em fatos reais, mas Duelo de Titãs, cara, baseado em fatos reais, é um filme que eu gostei muito de assistir.
É emocionante.
Cara. Pô, meu, eu gosto muito de filmes de motivação nesse sentido, assim, esportivo e tal. Eu gosto muito. A Aline tá falando aqui que não deveria ser usado tanto do Denzel Washington nesses filmes, porque ele não é um cara tão comum de se ver pela rua. Aqui no Brasil, só se for.
Pô, aqui no Capão tem vários Denzel.
E aí, Nina, lá no Capão tem um monte de Denzel.
Na escola que eu trabalho tem um aluno chamado Denzel Washington.
Não, para.
Tem, vai normal.
Opa. Tem um moleque que chama Denzel Washington.
Tem, ganhou Oscar e tudo.
Tá certo. Bom, eu gosto muito desse filme, eu gosto de filmes que tem superação. Vocês devem saber pelas minhas preferências aí por gostar de Rock Balboa. Ninguém gosta, mas parece que eu gosto muito, então.
Não, eu gosto bastante desse filme, cara. Tem essa pegada meio de superação e tal, mas tem aquela parte racial também, né?
Ah, eu sabia que você também
tem a treta racial ali. Acho bem louco isso daí.
E você, Nito? Fala aí um bom filme baseado em fatos reais.
Ah, um bom filme baseado... É, por que bom filme é subjetivo, né? Eu vou falar aqui um bom filme, mas não baseado em nós.
Fala um acima da média aí. Fala um que seja acima da média aí.
Fala um aqui, acima da média, um filmaço, Uma Mente Brilhante, cara.
Ah, Uma Mente Brilhante. É bem acima da média, cara. Só ganhou o Oscar de melhor filme e melhor ator para Russell Crowe, cara.
Tem tudo a ver, né, comigo esse filme, cara.
Ah, claro que tem tudo a ver com você. Você, cara, era matemático também, e você também.
Não, mas não é porque eu sou matemático, eu também não tenho um prêmio Nobel, mas é que na minha família tem muito esquizofrênico, então isso é real, tá? É baseado em fatos reais esse meu testemunho.
Olha aí,
então,
cara.
Pelo fato da esquizofrenia estar aqui sempre perto, sempre do lado, eu sempre pergunto pras pessoas se elas são de verdade mesmo, ou se eu tô imaginando elas. Então, putz, Uma Mente Brilhante é bom demais, cara. E o fato de eu ter falado que o cara é esquizofrênico, se existe alguém que nunca assistiu, já tomou um spoiler, né?
Já tomou um baita de um spoiler, cara. Mas você aí que tá ouvindo e não assistiu Uma Mente Brilhante, cara, o filme é de 2001, você mereceu tomar o spoiler, cara. Porque é outro filme aí, também ganhou um Oscar e é baseado em fatos reais?
Manda.
A Lista de Schindler.
Ah, inclusive tem...
Tem pupilas aí sobre
esse Schindler, cara. É um filmaço, né? Em todos os sentidos. É bom e é grande pra caramba.
Pensar que o filme é baseado em fatos reais, que me leva a outro tema, né? Que é filmes baseados em fatos reais, tristes, que você só vê uma vez na sua vida. Tem outro aqui nessa lista pra mim, que é nessa mesma pegada, que é Menina de Ouro. Eu não sabia que era baseado em fatos reais.
Nem eu.
Mas se tá nessa lista, é porque é.
É, né? Ou vai ver, teve uma menina que lutou boxe uma vez e caiu no banquinho, aí meteram um baseado em fatos reais, aí alguém foi e fez a história.
Cara, eu sei que eu não consigo ver esse filme de novo.
Porque se foi baseado em fatos reais, Menina de Ouro, aquele final daria cadeia pro cara, não daria? daria.
Daria. Daria, é verdade, cara.
Então o cara tá preso?
Então será que não é, meu? Será que colocaram aqui de alegre, que é baseado em fatos reais, meu?
Né? Eu não... Será?
Ah, então, ó, aí entra em outro tema, hein, Nito? Filmes que não são baseados em fatos reais, mas que parecem ser.
É, por exemplo... Ó, oh, eu sempre achei que, por exemplo, eu sempre achei que Conta Comigo era baseado em fatos reais.
Mas Conta Comigo é de um conto do Stephen King,
né? Aí depois de adulto eu li o conto e falei, pô, mano, me enganou. Porque aquele final que ele narra isso, como terminou os moleques, você fala, olha, será? Sabe, tipo, ô, oh, será que é verdade? Aí você fala, ah, não é, o cara inventou a história.
Então, e aqui nessa lista também colocaram um Sonho de Liberdade, né? Como sendo baseado em fatos reais, eu acho que não é, não, né? Essa lista aqui tá meio furada, né, cara?
Então, é o que eu te disse. Se for história do Stephen King, a gente vai considerar todas baseadas em fatos reais, né?
É, até Torre Negra.
É, a toalha cai no chão no banheiro, ele monta um conto em cima disso. Foi baseado no quê? Na toalha que caiu.
É, então, né? Mas tem coisa que também que é baseada em fatos reais e foi bem floreado, né? Tipo, ó, temos aqui na lista Coração Valente. Nós sabemos...
É, sabemos que
tem... Pela história.
Há controvérsias, né?
Há controvérsias que aquilo ali foi baseado em fatos reais, né?
Foi baseado em fatos reais pra quem, né? Quem tá contando os
fatos? Do Mel Gibson.
Quem tá contando os fatos?
É a versão Mel Gibson do William Wallace. Mas quando eu falei de filmes que parecem ser baseados em fatos reais e na verdade não são, eu tava pensando em A Bruxa de Blair, cara.
Parece, né, cara? Pelo menos o marketing e a câmera se mexendo.
É, porque, cara, quando lançaram... Você lembra quando...
Lembro.
Quando lançaram que eles queriam que as pessoas achassem que era... É óbvio que na época não tinha internet, não tinha... Ou se tinha, não era essa época que a gente vive hoje em dia com redes social e informações aí a toque de caixa no alcance dos nossos dedos.
Mas não adianta, cara. Se fosse hoje, jogassem no Facebook, se tá no Facebook é real. Ninguém ia pra... Nem sair do Facebook. Facebook falou...
Ah, sim. Facebook falou, tá falado. É verdade,
ia,
né?
Ia ser mais real ainda se fosse hoje.
Capaz mesmo, cara, que se fosse hoje, boato de que era baseado em fatos reais ia durar mais tempo.
Então, talvez. Mas aí vem o filme de terror. E o filme de terror sempre tem, cara. Sempre traz uma lenda. Sabe, tipo, os grandes filmes de terror que vão marcar em algum momento, por exemplo, Psicose. Psicose, tô fazendo aspas aqui, ele é baseado em fatos reais. A partir do momento que o cara estuda todo um perfil psicológico de um assassino real, coloca num personagem do livro, e esse personagem do livro se transforma no personagem do filme, você pode dizer que esse personagem tem alguma coisa de real. É, o Hitchcock, ele chegou na loja, comprou o livro e leu. Depois ele voltou lá na loja e comprou todos os livros. Porque ele falou...
Caraca.
É, ele falou, meu, se alguém vai saber o final desse livro, vai ser contado pelo meu filme.
Porra.
Não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém tenha um spoiler, sabe? Ele foi tentar...
Sim.
Então, quando o pessoal foi no cinema e viu aquilo, ele sofreu um impacto no filme de terror. E aí você vê isso em vários anos, assim, acontecendo. Bruxa de Blair fez isso. A Bruxa, que saiu recentemente.
O Massacre da Serra Elétrica.
Que também é baseado no perfil psicológico de um assassino real, entendeu? Então vai estar sempre trazendo essa ideia de que, ou não conte pra ninguém, ou essa história é real, ou... Aí o cara pega o negócio, faz um floreio gigantesco e leva todo mundo pro cinema, né, pra assistir.
É que quero evitar a fadiga.
Voltando, e vamos lá, né, para aquele que é o motivo pelo qual o Pupilas de Segunda existe, que é ler os seus comentários. Você, nosso querido ouvinte, você mesmo que anseia por esse momento de ouvir o seu nome dito por nós aqui.
Ou não.
Ou não, não sei. Se você não quiser, é só colocar lá no comentário que você não quer que a gente leia o seu...
Vai que você não anseia.
Se você não ansiar, tudo bem, mas eu creio que todos querem, né, ou não.
Ou você só anseia no Natal, vai que...
Nossa, cara, de novo... Nito está invocando ele, Casalberto.
Não uso mais efeito de Carlos Alberto nesse podcast de respeito, com piadas boas. Cara,
não, né? Essa como essa, né?
Só.
Vamos lá, hein? Antes de ler os comentários dos pupilas mais recentes, que são Guerra Civil e A Espera de um Milagre, que são os que nós vamos ler hoje, nós vamos ler aqui um comentário que a gente recebeu de um podcast mais antigo.
O Vitor Cruz, lá em A Intra Foi Seu Martelo, ele faz um comentário sincero e cheio de carinho e amor pra dar. Ele diz o seguinte, pô, tava um cast muito bacana. Aí na metade vocês começam a falar de cristianismo. Eu achei que era só um exemplo, já que discutiam com o mesmo peso que discutiam a HQ. Depois, me dei conta do que se tratava. Uma pena. Essa forçada de barra evangelizadora. Entre parênteses, aqui ele coloca, já tinha baixado 3 casts daqui. Perdemos um ouvinte potencial. Tinha tudo pra ser um ótimo podcast, mas pareceu mais objeto doutrinador. Poxa vida, tipo Creed, né? Apolo.
Doutrinador, né? Apolo doutrinador.
Pô, olha, você que gosta de rock deve ter sentido feliz com esse.
É, né, cara? Doutrinador, da gente ser comparado com aquele tão lendário, né? Apolo Creed.
E aí ele diz o seguinte, ele coloca uma observação aqui que ele sofre com uma avó evangélica, muito fanática. Ó, você avó evangélica muito fanática que ouve esse podcast. Mentira, não tem nenhuma avó evangélica muito fanática que ouve esse podcast. Mas se tiver, pega leve com o seu neto, revoltadinho com a igreja. E aí ele fala que ela se fechou ao mundo, né? E aí ela fica só em questão de igreja, e ele diz que ela seria a primeira a criticar a gente, que faz essa ligação entre coisas do conteúdo do mundão e o conteúdo de crente. Poxa vida!
É, cara, a gente respondeu o Vitor, né, o Nito. Espero de coração sincero que ele esteja ouvindo esse comentário, vai que, né, que pelos nossos comentários que possa voltar a ouvir, não sei.
Cara, se ele pelo menos leu as respostas lá, tá bom.
É, eu já fico feliz, mas assim, Vitor, se você estiver ouvindo, cara, mesmo só reforçando o que a gente já respondeu pra você, cara, o nosso objetivo aqui, cara, não é ser doutrinador, nosso objetivo não é forçar a barra evangelizadora, como você citou, e assim, a gente quer quebrar esse estigma aí que alguns evangélicos
formaram. A gente quer tirar essa visão de que todo crente é igual a sua avó.
É, cara, querendo ou não, meu, é assim, a sua vovó, ela está dentro de um contexto, assim, esse é o jeito dela seguir um cristianismo, a gente tem um outro jeito, diferente, não que ela esteja errada, não. Mas a gente tenta fazer um cristianismo mais parecido com o que Jesus pregava, cara. É isso que Jesus pregava, era isso, cara. Era uma mensagem inclusiva, não exclusiva. Era uma mensagem que não fechava a porta. É isso que a gente tá tentando fazer aqui. E essa questão de criticar a gente por conta de mistura com o conteúdo do mundão é o seguinte, a gente vive num mundo, cara.
A gente vive num mundo e a gente não pode largar o nosso cristianismo também, né, cara?
Exato. Então, uma coisa tá aliada na outra, a gente não pode simplesmente se isolar. É por isso que Pilas em Brasas existe.
É isso aí. Então, um abraço, Vitor Cruz. Fica aí à vontade pra comentar. E você que está ouvindo a gente e acha que a gente é chato pra caramba, igual o Vitor acha a avó dele, e quiser comentar, falar mal e destruir, fica à vontade. O espaço é seu.
Ó, sim, com certeza. Mas fique mesmo à vontade. Todos que quiserem fazer algum tipo de comentário.
Então, gente, a gente lê também, tá? A gente não lê só os que elogiam.
Vamos lá, então. Agora sim, começando com os comentários sobre os últimos podcasts, começando com o podcast 73 sobre a HQ Guerra Civil, aí nessa expectativa sobre o filme aí que nós vimos também.
Aí depois a gente viu que não tinha nada a ver.
Não tinha muito a ver, mas tem alguma outra.
É, tinha um Capitão América de Ferro.
Sim, mas não dava, né, cara, pra fazer uma adaptação da saga.
Como o Ronan disse no podcast, pra fazer, eles teriam que ter esperado bastante.
Ah, é, teria que esperar bastante também. Eu concordo, mas gostei do que vi.
Gostei também.
Vamos lá, então. Ed the Drummer, do... Pelo amor de Deus! Comenta, assim sobre Guerra Civil. Fala, pessoal. Ótimo papo. Eu praticamente evito me posicionar em tudo nas redes sociais. Lembrando que no Guerra Civil a gente falou sobre discussões, sobre moderação nos cafritos, como diria Didi Mocó. Então, voltando aqui no comentário dele. Aprendi que se eu falar em uma rede social, eu gosto de comer massa com guisado, que ele até explica aqui que é carne moída, porque senão as pessoas em outros lugares do Brasil não iam entender, né, que guisado é carne moída. Vão aparecer comentários como: eu também gosto, é muito bom. Massa é muito subjetivo, defina massa. Não é guisado, é carne moída. Você é responsável por matar animais que está comendo. Você financia essa indústria. Você compra carne da empresa do filho do Lula, seu Petralha, etc. Por isso, prefiro me posicionar com os meus amigos e só quando perguntam. Não tenho tempo para ficar debatendo na internet assuntos que não têm fim e não levam a nada. Prefiro debater em ambientes saudáveis que vão proporcionar crescimento. Abraços, Ed the Drummer. Eu concordo, gostei do posicionamento do Ed aqui.
Que cara consciente. Eu queria tanto ser assim.
Você não consegue ser assim, né, Nito?
Não consigo. Desculpa, mundo. Eu debato em redes sociais.
Cara, você tá perdendo sua vida, cara, com isso,
velho. Não, eu me divirto. O Anderson Luiz diz o seguinte: infelizmente, hoje somos obrigados a ter uma opinião sobre qualquer coisa. E parece que abster em escolher um lado o torna a pior pessoa do mundo do que escolher o lado errado. E poderíamos ter visto isso em Capitão América 3. Mas ficou algo bem raso, diferente da HQ. Excelente episódio, como sempre. Grande abraço. abraço. Você acha que na HQ ficou bem raso?
Ele tá falando que acho que no filme ficou bem raso, diferente da HQ.
É, exatamente. Essa era
cara, a... sabe o que eu acho que é o contrário?
Sério?
Eu acho, cara, que de certo sentido, as motivações no filme, não dando spoiler do filme, óbvio, mas eu acho, cara, que certas coisas, certos personagens, principalmente, têm motivações mais bem construídas no universo cinematográfico do que na HQ.
Mas você não acha que não essa parte, mas a parte da revolta do mundo com os super-heróis ficou mais bem construída nas HQs do que no filme?
É, na HQ teve um evento que foi um catalisador aí pra a população se posicionar nesse sentido. Eu acho que o filme também construiu bem um cenário pra que a população também se revoltasse e quisesse controle, cara. Tem um evento que acontece no início do filme que leva a isso, e tem os eventos dos filmes passados. Tem Batalha de Nova York que destruiu a cidade inteira, tem o ataque à SHIELD em Washington que destruiu Washington, tem Sokovia, que é uma cidade que simplesmente sumiu do mapa. Enfim, teve várias coisas também que motivaram a ter aí um problema da sociedade em relação aos heróis. Não é da mesma magnitude que o desastre de Stanford nos quadrinhos. Mas, de novo, Guerra Civil é uma adaptação e realmente não é bem assim, ao pleno sentido da palavra, adaptação.
Eu acho legal eles terem não pegado muito no pé do registro e da revelação da identidade secreta, mesmo que seja pra SHIELD, né, como é nos quadrinhos e tal. Porque, na verdade, os grandes culpados no filme são os grandes heróis, né? E nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos são os heróis mais undergrounds e tal.
É, então, é bem diferente o acordo de Sokovia nos filmes e a lei de registro dos super-humanos nos quadrinhos são duas coisas totalmente diferentes. Vamos lá agora para os comentários do Pupilas em Brasas, número 74, A Espera de um Milagre, que teve aí uma vírgula sonora aí magistral, que foi você que escolheu, né, Nito?
A Espera de um Milagre.
Aff, cara, de onde você tirou isso, cara?
Lê o comentário do Guilherme, que eu vou me explicar depois.
Guilherme Sá Laurinha Bens comenta assim: o Pupila de Segundo 74, Espero de um Milagre, contatos que mudam vidas. Caramba, que emocionante. Chorei algumas vezes em lembrar desse filme. Se não me falha a memória, foi um dos poucos filmes que chorei. Cast sensacional, bela aplicação no final do cast. Pra mim está entre os melhores episódios do Pupilas, só não ficou como o melhor episódio por causa da maldita vinheta de transição. A Espera de um Milagre. Não tinha outra música pra pôr? Que voz chata, mano. Eu estava tão imerso no episódio quando A Espera de um Milagre estraga. Desculpe, mas tive que falar. Um abraço e parabéns. Olha aí o joguinho de palavras. Bens pelo cast.
É, já leu do Samuel na sequência? Que ele vai reclamar disso também ou deixa pra...
Já leia aí o do Samuel na sequência aí.
E o Samuel na sequência ele diz o seguinte, eu vou ler o do Samuel, porque aí já explico a música para todo mundo.
Por favor, eu quero ouvir.
Olá, amiguitos pupileiros. Cast emocionante me fez querer ver o filme novamente. Acredito que uma das coisas que fez o Tom Hanks mudar foi o testemunho do John. Ele poderia não ter feito nada naquela cadeia, simplesmente podia esperar sua morte, mas ele agiu como era de costume agir. Ajudou até mesmo quem mais na frente puxaria a alavanca da cadeira. Agiu igual nós agimos hoje, né? Tratamos bem quem nos persegue. Ah, sim. A gente sempre faz isso.
É.
E aí ele coloca o PS1. Vem pra Brasa ou pra biblioteca? Ou Brasil Videoteca, né?
Videoteca.
Não acabou não, cara. É que de vez em quando ele falha ou ele some na hora da edição.
Às vezes não precisa pôr, né? Não, Espera de um Milagre vai pra videoteca, né, cara?
É. Cara, eu acho que até tinha. Eu acho que o editor vacilou e comeu bola. E,
ah, olha aí.
E não colocou. Esse editor é um sem vergonha. E PS2. Nunca mais use essa música da Espera de um Milagre que vocês usaram na passagem do tempo. Abraço a todos. Agora deixa eu me explicar, gente. O que acontece é o seguinte. Quando o Guilherme diz que estava emocionado, imerso no episódio, e de repente vinha isso e estragava tudo, é exatamente pra isso que tava ali, tá? Pro editor, o cara quando tava editando, ele fez isso no maior, assim, da boa vontade, porque tava um podcast muito deprê.
Claro.
Tava depressivo o negócio, tava muito deprê. E aí quando tá muito deprê, você não pode perder a atenção ou coisa do tipo. E o mesmo tom do podcast é o tom das vinhetas, parte do filme. Então tá muito choroso. E aí aí, pra dar aquele quebra, veio esse grito que eu achei por um milagre divino. Encontrei essa música maravilhosa no YouTube.
Ai, meu Deus
do céu. E aí acabava ali exatamente pra isso, pra falar assim, cara, não chora. Isso aconteceu também, tá? E o senhor Adriano reclamou também, lá no A Onda, quando, depois da vinheta do filme, porque tava um cast muito sério e tal, aquele papo de fascismo e tudo mais. E aí, depois da vinheta do filme, vinha aquele axé do Tchacabum, que fala, onda, onda, olha a onda. Pra quebrar esse clima. É só pra isso, era pra quebrar o clima. Porque eu estava muito depressivo, eu tava chorando enquanto eu editava. E aí eu falei, meu, não vou passar um momento de tristeza para os meus ouvintes, tá? Então, pra você não chorar, eu coloquei isso. Então vocês deveriam agradecer. Mas não, a minha esposa, os meus amigos e os meus ouvintes queriam me bater por causa de um negócio desse. Com exceção, lógico, das pessoas de alto bom gosto, como a Aline Toledo e Yuri Caetano.
Nossa.
Que vieram com palavras de apoio sobre a vinheta. Desculpa, gente, não faço isso mais. Vocês vão chorar e vão cortar os pulsos agora nos casts, porque não vai ter mais quebra de depressão. Vai ser tudo deprê agora. Pronto, falei.
Bom, beleza. Se essa é a sua explicação, ok, né? Mas que não fez o menor sentido esse raio dessa música, não fez.
Mas obrigado, ó. Quando você vê que tem uma vinheta ruim ou coisa do tipo, você avisa, tá? Ó, e outra coisa. Teve um ouvinte que pediu pra abaixar o grito do Pupilas de Segunda. E ele abaixou um pouco. Vê se tá num tom legal. E aí, se tiver que abaixar mais, você pede de novo aí, tá? Eu esqueci o nome do ouvinte, disso. Então, vocês vão pedindo, a gente vai fazendo. Todo mundo aqui é gente boa.
O ouvinte pediu, a gente não é que a gente faz, mas tenta fazer.
É, a gente vê se é viável, se não prejudica nada.
Continuar aqui falando então sobre mais filmes baseados em fatos reais. A gente tá falando só de filme, mas você lembra de algum outro tipo de obra, cara, que tenha sido baseado em fatos reais, cara?
Ah, a gente vai ter livros, né, cara? Cidade de Deus, por exemplo.
Ali, tô falando aqui de Diário de um Detento.
Da música do Racionais, boa.
Diário de Olha...
Mas aí, quando vem fatos reais fora dos filmes, vai vir só coisa do gueto.
Diário de Detento tem um estou vindo alguém me chamar. Por aí vai, cara. Se for ver Racionais, deve ter uma porrada, cara.
Estação Carandiru, do Drauzio Varela.
Estação Carandiru do Drauzio Varela, que virou um filme, Carandiru.
O Cidade de Deus, cara, o livro é bem legal, cara. Mas se tivesse 200 páginas a menos, seria melhor ainda. Porque a história dos bandidos chega uma hora que fica redundante, tá ligado? A gente sabe como é que o bandido termina a história, ele morre. E aí vem o próximo bandido fazer a mesma coisa e morre.
Mas Cidade de Deus foi baseado em fatos reais, de certa forma.
Não, sim, mas é que, tipo, se o autor do livro tivesse tirado algumas páginas, né, conseguido sintetizar melhor a história, porque tá, tem hora que fica redundante. Assim, o livro é muito grande. O do Drauzio Varela é melhor contado, o Estação Carandiru, porque ele conta por personagem, sabe? Tipo, Guerra dos Tronos.
Aham.
Tipo isso, sim.
Foi, a adaptação ficou muito boa, cara. Mais filmes brasileiros baseados em fatos reais, Nilton Xavier?
Ah, tem aquele do Rodrigo Santoro, Bicho de Sete Cabeças. Esse é legal, antigão.
É baseado em fatos reais?
É.
É sobre o quê, cara? Não tenho a mínima ideia. Esse eu não
sei. Tipo, é baseado na história do cara que conta a história. O cara, ele vai, acha um cigarro de maconha no bolso da camisa dele. E isso, sei lá, acho que década de 80, 70, não sei. E aí os pais, né, na época, mandam ele pra uma clínica de malucos. Mano, caraca. E aí... É, por causa disso, velho. E aí o bagulho fica doido lá, hein? Ele convive com os malucão e tal, só porque ele acharam um cigarro de maconha no... E esse é baseado mesmo, né? É bem bom esse filme, cara. Eu acho que foi a primeira vez que eu lembro de ter notado o Rodrigo Santoro na tela.
Tem outra obra baseada em fatos reais com o Rodrigo Santoro aqui, que é esse Heleno, sobre o jogador do Botafogo, cara. Eu não tenho a mínima ideia também do que seja, mas esse eu nunca vi, velho. Falar em jogador de futebol e falar em filme baseado em fatos reais, está aí pra sair, finalmente, o filme do Pelé, né?
Outro? Eu não tinha saído do Pelé?
Mas agora, mas o Pelé Eterno é do Pelé, entende? E agora o filme sobre o Ederson. Mas vai sair, meu, com o Rei do Crime. Quem mais? Tem gente famosa no elenco, meu.
Ah, mas é porque é Pelé, né? O Pelé deve ser o brasileiro mais conhecido do mundo.
Provavelmente. Só que é um filme do Pelé feito por Hollywood. Então espere qualquer coisa, né? E aí, finalmente, eu vou poder assistir um filme e gritar no meio do cinema. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, cara.
Não, você vai, por exemplo, tiver passando filme do Pelé e do lado a continuação de Branca de Neve e o Caçador. Você entra na sessão do Branca de Neve e o Caçador só pra chegar assim e falar, ah, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Vai ter,
cara,
essa piada.
Eu preciso fazer isso, cara.
Pode esperar que vai ter essa piada.
Nossa, meu, eu espero que tenha. Se tiver, eu vou rir. Se alguém fizer essa piada em qualquer filme que eu estiver vendo, eu vou rir, cara.
Nossa, velho, eu ia fazer nas calças, velho, de tanto rir. Poderia ter... É, até o Chaves já tava esperando isso. E o pior, o Bolanhos não vai assistir.
Que pena, né, cara? Poxa, temos aqui outro filme brasileiro baseado em fatos reais aqui, que tem a nossa querida presidenta, o que é isso, companheiro, da história do sequestro do embaixador americano.
É que esse é antigão, né, velho? Nem lembro desse filme aí, velho.
Eu lembro só que eu tive que assistir esse filme pra fazer um trabalho pra escola, cara.
É, eu assisti na escola também. O que é isso, companheiro? E o Quatrilho eu assisti na escola. Sou filme brasileiro antigão, assim, que eu lembro de...
Pra mim foi esse e Canudos.
Canudos é bom, cara. Canudos eu lembro também porque eu revi recentemente.
Canudos também é baseado em fatos reais, né, cara?
Também é. Antônio Conselheiro, grande.
A revolta de Antônio Conselheiro, cara.
E ele é tipo um Jesus, né, no filme.
Mas era essa a parada do Antônio Conselheiro. Ele era tipo uma figura de um profeta que nego seguia.
É, então. Ele era o cara lá.
Para os ouvintes aí que não conhecem, uma recomendação aqui minha e de certeza que de Nito também, Temacast sobre Canudos.
Ah, boa. Isso mesmo. É bom dar uma ouvida lá. E aproveita, pega Canudos.
Aí, e aí vai. Campeão, né? Campeão. Todas as revoluções que eles falaram. É bom. O Temacast é bom pra você adquirir cultura e adquirir conhecimento sobre a história. E como o ET Bilu diz, buscar conhecimento.
Mas, ô, Adriano, qual o pior filme baseado em fatos reais que você já viu? Pior de ruim, tá?
Aquele
que
você
assistir e falar... Hã?
Ah, cara...
Eu vou falar um aqui, mas eu acho que todo mundo gostou, só eu que não, mano. Então...
Vai lá. Vai você primeiro, pra eu tentar lembrar aqui.
Eu não vou citar o Lula, o Filho do Brasil, nem o Besouro, tá? Eu vou pra um outro. Pra um que as pessoas acham bom e eu acho zoado. É Sempre ao Seu Lado, com o Richard Gere e o Cachorro.
Ah, também. Voto nesse, cara. Aff, Maria, cara, não.
Cara...
Se é ruim, eu não sei. Eu sei que eu nunca mais vou assistir esse filme na minha vida, cara.
Você achou triste?
Esse, ó... É, cara. Esse e Marley e Eu também. Os dois são baseados em fatos reais.
Esse filme do Richard Gere, eu duvidei que eu era um ser humano depois que eu assisti esse filme. Porque a Thaís chorou tanto, e eu ri por 2 horas seguidas.
Eu ri o filme inteiro, cara.
É, então, eu vi o filme inteiro, eu não consegui pegar a vibe da tristeza ali do filme. Eu só ri.
Como, cara? Meu, você nunca teve cachorro, cara?
Já tive. Eu não posso falar o nome do cachorro aqui, porque é nome de gente, então, vai pegar mal. Mas tive, mas, cara, não deu, não foi no meu nível de tristeza.
Nossa, viu? Cara, que
E a Thaís tinha uma cadela idêntica, que tinha morrido, tipo, sei lá, 3 meses antes.
Um acta.
Isso, tinha 3 meses de morte da cachorra, que se matou. A cachorra se matou. E, meu, ela tava muito triste. Ela começou a chorar quando apareceu o filhotinho, assim. Aí, na hora que apareceu o filhotinho, eu falei, meu, mas o filhotinho tá feliz, tá sorrindo, tá correndo atrás da bolinha. Na verdade, não corre, né, no começo. Ele fica tentando ensinar a correr atrás da bolinha lá. Aí ela, não, mas começou a chorar lembrando do cachorro que morreu. Aí não deu, cara. Eu sei que eu ri durante o filme inteiro.
Credo, cara, como você é ruim, velho. Como você é ruim, meu.
Que horror, Nito. Eu não consegui segurar. Agora, dois filmes mais, assim, malucos, que dizem que é baseado em fatos reais. Um é Quebrando a Banca. Não pode ser baseado em fatos
reais. Maria, cara,
porque nenhum professor que se preze nesse mundo vai juntar uma galera
pra ir pra Las Vegas.
Vai, cara. Na moral, não foi assim. Se tem alguma coisa de real naquele filme, não foi daquele jeito, tá? E tem um filme argentino, cara. Esse é maravilhoso, mas é muito, muito estranho pra ser baseado em fatos reais. Que é o Conto Chinês.
O Conto Chinês?
Conto Chinês. Começa da seguinte forma. Tem um cara e uma mina na China, dentro de uma canoinha na China. É tipo, o amor da vida do cara tá na canoa junto com ele. Cai uma vaca do céu em cima dessa mulher e mata ela.
É
isso.
Ah, Nito, lá vem você com seus filmes loucos.
Não, cara, disso daí corta pra Argentina. E aí mostra aquele ator, eu acho que ele é argentino, eu gosto muito dos filmes dele, que fez O Segredo dos Seus Olhos.
O Ricardo Darín.
Ele é argentino, né? Não é espanhol.
Acho que é argentino.
Cara, é um cara, tipo, o cara mais pacato do mundo, dono de uma loja de ferragem, e ele fica no aeroporto, encostado num carro, bebendo, acho que cerveja, negócio assim. Fica ali, passa a tarde ali, dá tarde de folga, sei lá, ele é maluco, brisando. E, cara, e aparece um chinês em Buenos Aires, e o cara não sabe falar nada de espanhol, e o Darín não sabe falar nada de chinês, velho. E alguém precisa ajudar esse chinês. Puta, o filme é muito louco, cara.
Eu tô vendo.
Vendem como se o filme fosse baseado em fatos reais.
E é, não, né?
Ah, eu acredito que sim. Os caras não iam mentir assim.
E a vaca caiu do céu.
Ah, no final eles explicam por que a vaca caiu do céu. Eles não matam o filme sem explicar isso.
Ok, tá bom. Eu não vou perguntar.
Entrei numa lanchonete a 15 dias atrás, 14 dias atrás, Super Cine passando um conto chinês. Falei, nossa, mano, Super Cine subiu o nível, porque só passava porcaria. Ou não, né? Ou só eu achei bom aquilo, mas filmaço. Eu não acredito até hoje como que... Até onde é fato real aquilo, mas...
Caraca, velho, esse me surpreendeu.
Não, esse é.
Cara. Cara, citando um filme que dificilmente tem alguém por aí que tenha visto, não é um filme live action, é uma animação japonesa de um estúdio que é mega celebrado, elogiado lá do Japão, chamado Estúdio Ghibli. E esse filme se chama O Túmulo dos Vagalumes. Cara, ele é baseado em fatos reais. A Aline já deu até uma lamentada aqui, porque, cara, é um filme baseado em fatos reais, mas é um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida.
Mas tem aquela pegada do Estúdio Ghibli que eu não entendo porcaria nenhuma no final ou não?
Não é tipo... Assim,
Shihiro, é explicadinho.
Não, é explicadinho. E é, cara, você deseja até que não fosse explicadinho, porque, cara, o filme é muito triste porque ele lida com as consequências da Segunda Guerra Mundial ali no Japão, só que com duas crianças. E são duas crianças que perderam família, perderam tudo e, tipo, tem que se virar, cara. O filme é triste, 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 triste até umas horas. Você chega no fim do filme, você tem que assistir Bob Esponja por duas, três horas consecutivas pra voltar a entrar no nível normal de sua vida. Nem é pra você voltar a ficar alegre.
Putz, como é que é? O Túmulo dos Vagalumes? O
Túmulo dos Vagalumes. Assim, é filmaço, cara, mas é triste. Nito, e atores que se transformaram para fazer filmes baseados em fatos reais e ficaram idênticos aos seus respectivos personagens.
Cazuza.
O Cazuza? É o Daniel... O Daniel qualquer coisa que virou.
É o Cazuza. Ele ficou tipo Cazuza, cara. Ele perdeu muitos quilos, né, naquele filme.
Eu acho impressionante quando os caras, tipo, fazem essa mudança brusca física pra ficar parecido com a pessoa em questão. Tem um filme aqui na lista aqui que é o Toro Indomável, cara. Que o De Niro, ele se transformou pra ficar parecido com o boxeador lá na qual se baseia a história do filme.
É um baita filmaço, né, cara?
É um filmaço, cara. Um dos melhores filmes do Scorsese. E tem aqui outro filme também que o cara também teve que passar por uma transformação, que é o também de luta, que é o Vencedor, né? Tem o Christian Bale, né?
É. Que também perdeu peso, não foi?
Perdeu e depois ganhou pra fazer o Batman. Impressionante, foi. Cara.
Mas eu acho que, tipo, perder peso é um padrão, né, cara? O Clube de Compras Dallas perdeu peso.
O Clube de Compras Dallas, o Matthew McConaughey teve que perder peso, né? Mas acho que tem uns caras que é muito impressionante a forma como ficou parecido.
Ah, você não acha? Eu acho que o Kutcher ficou parecido com o Jobs no filme?
É, que ficou parecido até ficou, né? O problema é que o filme é ruim.
A transformação funcionou. A maquiagem, sei lá, o que ele fez ali ficou bom.
Mas sabe quem me impressionou, cara? Ray, Jamie Foxx, cara.
Ah, putz. Mas ele impressionou em tudo ali, né, cara?
Em tudo, cara. Em tudo. Não só fisicamente. Ele parecia um cego de verdade, cara.
Ele destruiu ali. Ganhou o Oscar.
Foi um dos Oscars. Foi um dos Oscars mais bem dados, cara.
Foi tipo aquele que se o cara não ganha, né, velho? O pessoal vai pra rua.
Ah, meu. É que nem o DiCaprio esse ano. E esse aí do Ray com mais razão. E o Redman aí, com a teoria de tudo aí, esse mais recente. Ficou então, igual também.
Eu não peguei a foto do cara, na real. Em algum momento do filme...
Cara, sim. Não, no filme acho que não tem foto dele, mas, meu, era até conhecida a cara do Hawkins. Ah. Você nunca parou pra ver uma cara do Stephen Hawking, cara?
Mas o problema é que o cara do cara é distorcida, né? Você tinha que ver lado a lado.
Ah, tá. Antes dele ficar paralisado.
É, eu não coloquei, tipo, os passos. Quando ele tá distorcido, beleza. Você fala, aqui tá beleza, tá bem feito. E o cara não tem nada a ver, né, velho? Não, e outro detalhe, o cara não tem nada a ver.
Não, não tem.
Ele é um cara muito estranho, inclusive. De uma cara assim.
E tá se especializando, né, em fazer filmes baseados em fatos reais, né? Com a teoria de tudo no ano e a garota dinamarquesa no ano seguinte.
É, que também... Ah, não, mas na garota dinamarquesa, você olha na cara e vê, tipo, é aquele cara que, sei lá, que você viu em outro lugar.
Isso,
é,
dá pra ver. Tá,
é, agora no, fazendo a teoria de tudo, ele tá menos parecido com ele mesmo. Pô.
Quem ficou parecido também bastante foi o Morgan Freeman com o Mandela no Invictus.
Dá pra confundir, assim. Você vai assistindo, cara, o filme, com o tempo você meio que esquece da cara do Mandela real.
Quem é um e quem é outro, né?
É, tá bem parecidão. E é um baita filme também, né? Eu gosto pra caramba do Invictus. Porque eu lembrei da biografia do Luan Santana, né? Gente, se você já leu a biografia do Luan Santana, faz um resuminho aí pra mim, eu quero saber o que aconteceu na vida desse cara. Que ele
só ganhou uma biografia. Caracteres, que dá, quem sabe que dá.
Oxe, metade disso daí.
Metade de um tweet, tá?
É. Acho que já deu, né? A gente citou a biografia do Luan Santana.
Eu acho que quando a gente chega na biografia do Luan Santana, eu espero que não seja adaptado e que não tenha um filme.
Putz, imagina o filme
baseado em fatos reais.
Putz, imagina
quem
o filme.
Vai interpretar Luan Santana.
O filho de Joaquim, tá ligado? Não é Francisco. A gente esqueceu dessa pérola. Nós não citamos a maior pérola, a maior biografia do cinema brasileiro.
Putz, dois filhos de Francisco, cara.
Eu saí de casa e me disse.
Só toca de fundo aí o disco.
E essa música é baseada em fatos reais.
Sim, porque é a música deles ali, meu.
Caramba,
olha aí.
Luciano. Coisa linda, hein? Coisa linda. Eu quero saber quando vai sair do Chitãozinho em Chororó.
Ah, sei lá, né, cara? Quando tiver a continuação do Dois Filhos de Francisco.
Ai, vai ser o Dois Filhos do Chororó. E canta tipo Sandy Júnior também.
Tá, é, olha aí. Ou então Uma Filha de Zezé, que é o filme da Vanessa Camargo.
Vanessa. É. Não, tinha que ser de Vanessa.
Toda
não pode
a parada
ser
dela.
Não pode ser Uma Filha de Zezé, porque ela tirou o Camargo do nome.
Pra é verdade, é só Vanessa o filme. Sobre a carreira de Vanessa Camargo, da treta dela com Rafinha Bastos. Aí, tipo, Rafinha Bastos é tipo vilão do filme.
Cara, mas ela tem mais coisa pra contar do que o Santana.
Ah, certeza que ela tem. Ela pelo menos teve essa treta aí com o Rafinha.
Rafinha Bastos tem bastante história pra ela, Luan Santana.
E é Luan Santana, cara, perto da Vanessa Camargo.
É, Luan Santana. Guarda a biografia pra mais tarde, velho. Na boa.
Um dia nós voltamos, ouvintes, aí pra comentar sobre a biografia de Luan Santana.
Vamos fazer uma pauta? Luan Santana. Ah,
a
biografia.
Pupilas em Brasa sobre a vida e obra de Luan Santana. Meu, cara, a gente tá falando de Luan Santana mesmo, né? Acho que tá, só sinaliza que tá na hora de acabar, né?
Ó, quinta-feira eu vou passar na banca de jornal e vou perguntar pra moça quantas biografias do Luan Santana já vendeu. Porque toda vez que eu vou lá, me chama muita atenção aquele livro. Eu vou ver o número de páginas.
Ele e Júlia, Laura, né? Sabrina, tá no meio ali, né?
Não, mano, ele tá tipo, tá ele, o Platão, Aristóteles.
Claro, claro, grandes pensadores.
Grandes pensadores. Valesca Popozuda e tal. Então, querido ouvinte que leu a biografia do Luan Santana, você deixa um comentário aí, calar a minha boca, porque eu só falo besteira mesmo.
Se não tiver base o que a gente tá falando, como é bom, você fala aí. Quem sabe um dia a gente não comenta. E é isso aí, Nito Xavier. Quais são as redes sociais do Pupilas?
O Pupilas tá lá no Twitter, no Facebook.